Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Portanto, dar também as boas-vindas à delegação do Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística. Tivemos, aliás, o prazer de encontrar na nossa visita à Madeira. Sejam muito bem-vindos, portanto. Gostava de começar esta audição, que cumpre um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda relativamente à audição do sindicato, como já referi, no seguimento também daquela que foi a nossa prestação na Madeira, muito simpaticamente, aliás, recebidos pelo sindicato. Portanto, nós temos connosco dirigentes sindicais do SIL, o Sr. António Mariano, António Pedro Vaz, Sérgio Sousa e Paulo Vermelho. O requerimento do Bloco, portanto, terá, como é habitual, e obedecemos sempre a uma grelha, grelha essa que o grupo parlamentar que é responsável pelo requerimento tem 5 minutos, depois há uma intervenção do sindicato, neste caso dos estivadores e da atividade logística, de 10 minutos. Depois, cada grupo parlamentar terá uma intervenção inicial de 5 minutos e o Sr. António Mariano, ou quem ele, ou em quem ele delegar, têm, no conjunto, os mesmos 25 minutos que cabem aos grupos parlamentares. Portanto, vamos dar início e começava, portanto, por dar a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda para apresentar o seu requerimento. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os estivadores, o Sindicato Nacional dos Estivadores da Atividade Logística. Nós fizemos este requerimento na sequência da reunião que tivemos e também pelo facto de um conjunto de situações ter motivado até a convocatória da greve e a manifestação que realizaram aqui em frente à Assembleia da República. Aliás, discutimos este requerimento no próprio dia em que, ou na véspera, da realização desse protesto. E, no fundo, o que creio que nos interessava, e por isso é que decidimos começar pela audição do vosso sindicato, era termos, de viva voz, uma radiografia do país portuário, nos termos em que fizeram entregar ao, em que entregaram ao Presidente da Assembleia da República. Porque nós sabemos que tem havido no setor portuário uma impunidade relativamente a um conjunto de violações grosseiras de princípios fundamentais da liberdade sindical, da igualdade salarial, do respeito pela legislação do trabalho, do respeito pelas condições de trabalho. Sabemos, nomeadamente, que no Porto de Leixões existe um clima de impunidade completo, de discriminação e de atuação fora da lei da parte da administração e das empresas de trabalho portuário. Sabemos que no Porto do Caniçal existem problemas muito graves, tivemos a oportunidade de falar sobre eles convosco, e existe também uma dinâmica de procurar bloquear a contratação coletiva por via e manipulá-la por via de sindicatos que não são representativos. Existem esquemas mafiosos entre algumas organizações pretendem representar os trabalhadores e empresas de trabalho portuário e a administração dos portos. Existe um fenómeno de precariedade e de desrespeito pelas horas extraordinárias, que é também preocupante. E tudo isto se passa sem que as autoridades, nomeadamente as autoridades inspectivas, pareçam querer cumprir o seu papel. E por isso é que nós chamamos aqui esta comissão não apenas o Sindicato dos Estivadores da Atividade Logística, mas também outros intervenientes neste processo. Desde logo, as empresas de trabalho portuário, a administração dos portos e a autoridade para as condições de trabalho. E quisemos começar convosco, justamente porque nos parece que o vosso sindicato está em condições de nos dar um roteiro para nós podermos também fazer as perguntas que incomodam e para podermos fazer o nosso trabalho quando as outras entidades vierem cá. E era nesse sentido que nós gostaríamos de poder enfim, contar com a vossa participação e com o vosso apoio à nossa atividade aqui nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado, e passava então agora a palavra ao Sr. António Mariano. Durante 10 minutos terá a possibilidade de nos apresentar os principais problemas.
Primeiro que tudo, agradecer, enfim, o convite para estarmos presentes na audição sobre este tema tão importante para nós, portanto, a iniciativa do Bloco de Esquerda, que, enfim, rapidamente também teve uma adesão de toda a Comissão, no sentido de rapidamente se começar a debater aqui mais a fundo dentro da Assembleia da República, isto que, quanto a nós, uma situação generalizada de incumprimento da lei nos portos portugueses. Naturalmente, talvez seja mais fácil responder aos últimos 25 minutos de questões do que fazer os primeiros 10 minutos de introdução, até porque em 10 minutos resumir toda a complexidade das situações que se vivem nos portos é realmente é pouco tempo. Mas eu vou já lá direito, elas são muitas, vou tentar cingir-me àquelas que mais transversalmente atravessam portanto, ou que compõem estas ilegalidades de que vimos falando. A principal das quais é a completa discriminação e, enfim, assédio continuado que são sujeitos os associados neste sindicato, ou melhor dizendo, os trabalhadores que, em determinado momento da sua vida, se decidiram filiar neste sindicato. Para fazer também esse enquadramento, gostaria de dizer que o sindicato é um sindicato nacional e, digamos, tem como parceiros sociais nos portos portugueses relativamente poucos grupos económicos. São essencialmente três grupos económicos, um que está em Lisboa e na Madeira, e dois grupos económicos, portanto, que é o grupo Sousa, e dois grupos económicos que estão em vários portos, mas também e especialmente em Lisboa e Leixões. Começando pela situação do Caniçal, tentando, digamos, evidenciar os pontos mais importantes do que ali se passa. Bom, primeiro explicar, se é que é possível explicar, a situação aberrante que ali se vive em termos contratuais. Os trabalhadores que nós representamos, que provém de um outro sindicato que já tinha sido constituído, porque não se sentia representado pelo sindicato local, pela forma discriminatória também como já era tratado, os trabalhadores mais velhos em relação aos trabalhadores mais novos, já há bastante tempo que vinham sofrendo essa discriminação. Há mais de 8, 9 anos que essa discriminação vinha sendo sentida. Posso dizer, a discriminação, estamos a falar em discriminação salarial, portanto, precisamente que os trabalhadores se organizaram, num CEPTIVA inicialmente e depois quando se filiaram no nosso, os seus rendimentos caíram para metade. Posso dizer que há trabalhadores na Madeira que perderam as suas casas exatamente por essa discriminação salarial que foi realmente utilizada pelas empresas. De que forma é que é aberrante a situação contratual? Os trabalhadores na Madeira têm um contrato, os nossos associados são, digamos, permanentes, mas têm um contrato que é mais uma garantia do que um contrato. Na prática, garante-lhes, digamos, o trabalho em 11 turnos mensais. Esses 11 turnos mensais, enfim, trabalhados, deveriam corresponder a um rendimento à volta do salário mínimo, 550 euros, mais ou menos. A aberração do sistema de trabalho na Madeira é esta. Se os trabalhadores que estão disponíveis todos os dias do mês, todos os turnos, primeiro e segundo, e eventualmente terceiro turno, todos os turnos estão disponíveis para trabalhar. Se trabalharem 11 dias, 11 turnos, mas, por acaso, não quiserem trabalhar os 11 turnos seguintes, porque não estão garantidos que os ganhem, portanto, se recusarem a trabalhar nos outros 11, recebem zero nesse mês. Portanto, por cada turno que trabalham, ganham 55 euros. Por cada turno que não trabalham, descontam-lhes 55 euros. Se trabalharem 11 dias e faltarem 11 dias, recebem zero. Este é o sistema de trabalho da Madeira. Não sei se isto se usava no tempo da colheita da cana-de-açúcar, agora usa-se na Madeira este sistema. Portanto, para verem a aberração. Mas como se isto não chegasse, na Madeira Ultimamente, e agora mais no tempo, digamos, em que eles filiaram no SIL, estamos a falar a partir de janeiro de 2017, o que é que as empresas da Madeira introduziram? As empresas, os empresários, os sócios das empresas portuárias da Madeira também têm outras empresas. Empresas de manutenção, enfim, têm mecânicos, têm eletricistas, e resolveram, como forma também de discriminar os nossos associados, resolveram introduzir a fazer a operação portuária, e muitas vezes sem qualquer formação, e houve vários acidentes já no decurso deste tempo, resolveram introduzir mecânicos, eletricistas e outras profissões de outras empresas, onde eles também são administradores ou sócios, a fazer o trabalho portuário. Mas não por opção dos trabalhadores, porque as empresas, portanto, porque os patrões resolvem que em cada momento os trabalhadores deixam de fazer o seu posto de trabalho de eletricista ou de mecânico e vêm ao Porto tapar qualquer possibilidade de trabalho aos estivadores, aos nossos associados. E eu digo aos nossos associados porque há associados de um sindicato local em que esses postos de trabalho não estão tapados, portanto, fazem consecutivamente 2 turnos de trabalho por dia, no mínimo. Portanto, esta, enfim, assim, em linhas gerais, é, digamos, a configuração da discriminação da Madeira. Como eu digo, poderia estar aqui muito mais horas a falar sobre isto, mas, podendo resumir, é nestes termos. Posso dizer, por exemplo, ontem, em relação a outros aspectos laterais, os trabalhadores receberam uma carta a declarar que a greve que está a decorrer nos 8 portos é ilegal e que as suas ausências, digamos, para plenários de trabalhadores também é ilegal. Isto acontece em mais que um porto, mas é mais uma forma de coação, de pressão sobre os trabalhadores que está a ser exercida, portanto eles receberam esta carta registada ontem. Posso dizer que também em Lisboa, enfim, estamos aqui mais sobre eleições e o Caniçal, mas em Lisboa os trabalhadores também estão, digamos, não é ameaçados, as empresas escreveram, ou pelo menos um grupo de empresas, que é isso também que vai acontecer. Por cada plenário que estejam presentes, nem que seja uma hora, os trabalhadores apanham uma falta justificada e nem sequer são recebidos na empresa. Portanto, só ao fim de uma hora voltarem para a empresa não os aceita e só os aceita no turno seguinte a trabalhar. Portanto, isto é o que se passa. Já que falei de Lisboa, antes de dar o salto até Leixões, deixe-me só dizer uma coisa. Em relação a Lisboa, é o único porto onde há serviços mínimos declarados, despachados pelos Ministérios, conjuntamente pelo Ministério do Mar e pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social. Esses despachos têm vindo a acontecer, somos obrigados a trabalhar ao sábado, portanto somos obrigados a trabalhar em trabalho suplementar ao sábado, todas as semanas, o que é algo perfeitamente dispensável, enfim, mas devemos provar isso no sítio certo. Só que com uma agravante neste momento que eu gostava de deixar aqui bem, bem clara. Eventualmente vai ser feito um outro despacho. Mas já em relação aos despachos que existem, os trabalhadores de Lisboa estão confrontados com o seguinte. No final deste mês receberam a notificação de que não vão receber o salário todo. Embora trabalhem todos os dias, estamos todos os dias a fazer o trabalho suplementar, muitos deles estão a trabalhar aos sábados, no final do mês não há dinheiro para pagar a todos. O que levanta aqui alguma questão de como é que a empresa fatura, se todos trabalhamos todos os dias. Inclusive trabalhadores precários, estão a trabalhar todos os dias em Lisboa. Mas o mais grave não é isso. O mais grave é que temos 3 despachos que nos obrigam a trabalhar em trabalho suplementar e provavelmente vamos ter outro amanhã ou durante esta semana, para uma greve que vai ter continuidade no dia 8. E esses despachos dizem que nós vamos ser obrigados a trabalhar em trabalho suplementar sem receber. Porque isso vai acontecer. Estamos com salários em atraso, e o Governo vai nos obrigar a trabalhar, sabendo nós que não vamos receber por esse trabalho, por esses serviços mínimos que vão ser despachados e que têm vindo a ser despachados. O próximo sábado ainda é ao abrigo do anterior despacho. Pronto, eu queria deixar esta nota aqui, digamos, na ponte para Leixões. Em relação a Leixões, enfim, com contornos relativamente semelhantes ao Caniçal, não vou falar de mecânicos e eletricistas, mas em relação a Leixões, os nossos associados, sempre, até 2016, até o final de 2016, sempre trabalharam regularmente, isso é normal nos portos, e frequentemente 2 turnos de trabalho diários. Estamos a falar, por exemplo, de 2016, dos conflitos em Lisboa, de muito trabalho desviado de Lisboa para Leixões. E trabalharam sempre consecutivamente todos os trabalhadores em Leixões, 2 e 3 turnos por dia. Esses trabalhadores nunca foi aceita a sua sindicalização no sindicato local. Nunca foi um sindicato fechado, só aceitava lá como sócios os sindicatos, digamos, mais velhos, os da minha geração, vamos dizer assim. E tem 40 e tal sócios neste momento, ou tinha 40 e tal sócios neste momento. Em Leixões. Nós temos 53. Sindicalizámos aqueles trabalhadores, porque eles não eram defendidos por aquele sindicato, dentro do mesmo princípio que nós combatemos a nível nacional, que os trabalhadores de uma geração mais nova não podem ter rendimentos que são metade ou um terço das gerações anteriores, batemos por este princípio de não discriminação geracional, e em Leixões o que aconteceu é que a partir do momento que estes trabalhadores se filiaram no nosso sindicato, automaticamente os seus salários baixaram para metade, ganhavam 1.300, 1.400 euros, passaram a não fazer trabalho suplementar e passaram a fazer o seu trabalho, a ganhar o seu salário base, a rondar os 700. Enfim, com também discriminações entre eles, uns são 700, outros 720, enfim, são questões de detalhe, mas a discriminação é a todos os níveis. Portanto, o que acontece em Leixões é isto, também como forma de discriminação pela via salarial, como forma de retirar capacidade reivindicativa aos trabalhadores, os trabalhadores são penalizados por se filiarem no nosso sindicato. E nós percebemos a mensagem, portanto, ninguém se pode filiar no SIL. Portanto, se forem filiados no SIL, vão ser perseguidos. Qual é a forma que em Leixões, eu ia dizer no sindicato, mas sim, o sindicato local tem um papel nisto, o sindicato local faz parte da gestão da pool, da empresa de trabalho portuário do Porto de Leixões, por sua vez contrata a uma outra empresa de trabalho temporário, GAIA-7, enfim, que eu não sei de quem é, de quem são os seus titulares, mas sempre foi assim, essa empresa GAIA-7. O que a empresa faz, ou que as empresas em consonância com o sindicato local fazem, e por isso é que nós falamos de um esquema mafioso, enfim, que também envolve, quanto a nós, a administração portuária, isso também está escrito, enfim, não sei se vou ter tempo para desenvolver hoje isso, mas a questão é que começaram a ser admitidos trabalhadores precários, via essa empresa GAIA-SED, para trabalhar no Porto e, à semelhança do Caniçal, impedirem os nossos associados de fazerem trabalho suplementar. Hoje estamos todos em greve ao trabalho suplementar, mas até à greve os nossos associados estavam disponíveis para o fazer, mas não o podem fazer porque, no seu caso concreto, estão a ser admitidos às dezenas trabalhadores precários para tapar a sua possibilidade de ganhar algum dinheiro suplementar, algum dinheiro extra com trabalho suplementar. O mais grave ainda, se isto já não é tudo grave...
Peço só desculpa que já ultrapassou o seu tempo em dois minutos e tal.
Então vou acabar. O mais grave é que durante o período de greve continuam a ser, em violação da lei da greve, ou das cláusulas dos artigos que têm a ver com a greve, têm vindo a ser recrutados, admitidos mais trabalhadores, 26 no dia a seguir à greve ter sido declarada, em 26 de julho, e mais 19 a partir de ontem, ou a partir do segundo turno de anteontem. Portanto, isto continua com absoluta complacência, enfim, permissão, ou fechar os olhos, ou o que se queira chamar, das autoridades, enfim, que têm obrigações inspectivas na área do trabalho. Pronto, terei mais 25 minutos à frente para desenvolver qualquer outra ideia.
Muito obrigado. Vamos passar à nossa única ronda e começo por dar a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da CILD, agradecendo a disponibilidade para estarem cá hoje nesta comissão, cumprimentar também os demais colegas, dizer que nós de facto já tivemos a oportunidade de reunir quando a comissão foi em trabalhos à Madeira e tivemos a oportunidade de ouvir as situações que aqui acabou de nos expor. Aqui há duas questões que nos parecem, de facto, relevantes face àquilo que são as funções do Parlamento. Primeiro é, desde logo, saber o que é que, porque, antes de mais, uma nota prévia, é que há entidades fiscalizadoras para os incumprimentos laborais. E tudo aquilo que aqui alegam, ou basicamente uma grande maioria, prende-se com os incumprimentos dos vossos contratos, da vossa situação laboral. Eu gostava de saber exatamente aquilo que, portanto, presumo que já tenham reportado toda esta matéria à ACT, todos estes incumprimentos, e julgo ser importante, porque aqui, enquanto deputados, também temos a função de verificar se a ACT está a cumprir aquele que é o seu papel de entidade fiscalizadora. E, portanto, gostaríamos de saber exatamente o que é que foi reportado, quando foi reportado e qual tem sido a atuação da ACT no que diz respeito às vossas participações. Depois, há uma outra questão, e acho que em face disso, naturalmente, poderemos voltar, aliás, vamos ter a oportunidade de ouvir a ACT relativamente a esta matéria e teremos a oportunidade, naturalmente, de continuar a acompanhar esta situação e ver aquilo que deve ser feito, porque, efetivamente, havendo incumprimentos laborais, a situação tem de ser reposta. Uma outra questão que referiram foi relativamente aos despachos do Ministério. Relativamente a estes despachos que alegam ser ilegais, eu gostaria também de saber se já tiveram alguma oportunidade de fazer chegar estas situações ao próprio Governo e se sim, o que é que da parte do Governo vos foi dito e parece-nos de facto relevante perceber, antes de dizer o que quer que seja, perceber exatamente qual tem sido a atuação destas duas entidades, designadamente também saber se o Governo tem verificado a atuação da ACT, porque sabemos que a ACT está sob a tutela do Ministério e, portanto, também importa saber se o Governo está a acompanhar esta matéria pela via da ACT. E, entretanto, nós ficaremos a aguardar mais alguns esclarecimentos, mais neste sentido dos que solicitamos, e vamos ficar também a aguardar as outras audições solicitadas, designadamente aquela que nos parece ser, de facto, a mais relevante, porque, como referi e volto a frisar e assim termino, sempre que estiverem em causa violações dos direitos laborais, a ACT tem a obrigação de intervir e de repor essa legalidade. E é isso que nós queremos analisar e iremos naturalmente acompanhar. Mais uma vez agradecer a vossa presença e dizer que da parte do PSD estaremos sempre a acompanhar a vossa situação. Muito obrigada.
Obrigado. Passo a palavra à senhora deputada Wanda Guimarães, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, caros colegas. Relativamente a este assunto, é importante frisar que o SIL é, de facto, um sindicato histórico. Portanto, é um sindicato que tem uma história muito antiga, inclusivamente a nível da contratação coletiva. Embora, daquilo que eu sei, isto é um dos benefícios também de ser mais velho, daquilo que eu sei, nem sempre, os acordos foram publicados. Ou seja, havia quase uma espécie de cadernos reivindicativos que faziam força de lei, como é evidente, e que eram cumpridos pelas entidades, tanto pelos trabalhadores como pelas empresas. E chegamos agora a uma situação, portanto eu não posso deixar, tenho que ter exatamente e fazer referência àquilo que tanto o deputado Tiago Barbosa Ribeiro na altura na Madeira afirmou como eu própria relativamente às questões que coloquei, portanto é um pouco nessa esteira que eu farei a intervenção, dizendo que em primeiro lugar é óbvio que a situação se tem vindo a adulterar e eu penso que temos que também, pese embora a preocupação que existe relativamente às várias discriminações e às várias violações que já foram aqui enunciadas, quer por colegas, quer pelo representante do SIL, a verdade é que existem talvez três planos que nos convinha distinguir e desde já peço a atenção do sindicato sobre isso. O primeiro plano é de facto o plano geográfico, até porque é óbvio que as condições na Madeira, que foi uma das que referiram, com a IRT não é igual exatamente à ACT e, portanto, e daquilo que nos foi dito até, o comportamento foi bastante insatisfatório relativamente àquilo que poderiam ter feito e eu gostava também já de deixar a primeira pergunta se esse comportamento se alterou relativamente agora a esta greve, inclusivamente um direito que foi grosseiramente violado, que é fazer a contratação de trabalhadores durante uma greve. Portanto, fica aqui a primeira questão. O outro plano que me parece que é importante e que não é enfim, digamos, do âmbito da Assembleia da República, é o plano sindical. O plano sindical, no, em termos da representatividade dos sindicatos, por um lado, que é preciso assinalar, e por outro lado também, e é importante referi-lo, não é só a questão da representatividade, mas também uma questão que estará sempre presente, que é a constituição de sindicatos. Até que ponto a legislação, em que se passou talvez do 8 para o 80, portanto hoje em dia, praticamente, desculpem a expressão, um grupo de amigos forma um sindicato, isto também, do nosso ponto de vista, devia ser revisto. E estaremos perfeitamente disponíveis para o sindicato, no caso de quererem apresentar e quererem debater esta questão. O terceiro plano é o plano da violação dos direitos, e que foi aqui enunciado relativamente e que aí se cruza com o plano geográfico. Ou seja, não me parece que esteja a ser, embora a greve esteja nos oito portos, não me parece, daquilo que foi dito na Madeira e agora foi referido de novo, que seja exatamente igual a situação nestes três planos. Adiantava também que, relativamente a esta questão, creio que foi pedido também por requerimento a audição das empresas relativamente também a esta questão, para que possamos ouvir a outra parte, e portanto da parte do Partido Socialista, saudando obviamente a vossa vinda aqui e a vossa disponibilidade para nos trazerem os problemas do terreno, dizer-vos que é importante para o nosso registro e para aquilo que depois, em termos inclusivamente da própria Comissão, mas não só, de cada grupo parlamentar, no âmbito das suas competências, possamos de facto aferir da situação e encontrar de facto a melhor solução para os vossos problemas. E muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado. Passa a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a exposição que já nos fizeram no início e fazer mais algumas perguntas para que alguns aspectos possam ser desenvolvidos na próxima intervenção. Primeiro, acho que seria importante, até porque vamos ter a oportunidade de ouvir nesta Comissão a Autoridade para as Condições de Trabalho, de perceber com mais profundidade que diligências é que foram feitas junto da Autoridade para as Condições de Trabalho, que resultados é que tiveram essas diligências, o que é que a Autoridade para as Condições de Trabalho, que retorno é que deu ao sindicato e que, nomeadamente, o que é que tem sido a atividade inspectiva e a relação com a ACT relativamente ao Porto de Leixões, do Caniçal e da Figueira da Foz. Era muito importante para nós. Eu tive a oportunidade de presenciar uma situação em Leixões em que a ACT nem sequer pôde entrar no Porto e foi preciso chamar a polícia, o que é já revelador do comportamento e dos entraves postos à atuação da ACT. Noutros casos, parece-nos claramente que a Autoridade para as Condições de Trabalho tem uma atuação relativamente negligente em relação a algumas das denúncias e dos aspectos que são reportados, mas gostava que pudessem ajudar-nos a perceber o que é que exatamente foi a atuação da ACT e que perguntas é que seria importante que a ACT respondesse nesta comissão. A segunda matéria prende-se com a desigualdade salarial e a questão dos sindicatos, que disse a Sra. Deputada Wanda Guimarães, evidentemente há uma esfera de autonomia dos sindicatos na qual o Parlamento não intervém, mas o facto de haver sindicatos que pura e simplesmente não são representativos e que são utilizados como forma de manipular e boicotar a contratação coletiva com o Sindicato Nacional. A existência de estatutos de sindicatos que prevêem que os trabalhadores tenham votos com pesos diferentes. E a existência de esquemas mafiosos que tenham como consequência uma prática de desigualdade salarial, quer instituída pelas regras que existem de uma espécie de carreiras paralelas, quer na prática com a discriminação em função da filiação sindical, eu acho que isto tem alguma coisa a ver com o Parlamento e tem sobretudo alguma coisa a ver com o Estado de Direito. E portanto acho que seria talvez interessante também percebermos a este nível que aspectos é que seria importante serem esclarecidos em próximas audições do vosso ponto de vista. Finalmente, foi dito pelo António Mariano que a administração dos portos era também conivente com estas práticas das empresas de trabalho portuário, com a admissão de trabalhadores para substituir grevistas, com a precarização e a admissão de trabalhadores precários para que não se atribuísse o trabalho suplementar aos trabalhadores filiados no Sindicato Nacional. E, portanto, estas operações, esta impunidade, estas violações da lei dos direitos dos trabalhadores, de princípios básicos da Constituição, também creio que não poderiam ser feitas deste modo sem a cooperação, se não ativa, pelo menos passiva, da administração dos portos. E como nós vamos ter aqui também a administração dos portos, gostaria de saber o que é que acham, em que é que acham que a administração dos portos poderia atuar de outra forma, ou em que é que concretamente, que ações, que comportamentos, que elementos concretos é que vocês identificam no comportamento da administração dos portos que contribui para esta situação. Porque nós também gostaríamos que a audição aqui com a administração dos portos pudesse ser esclarecedora desse ponto de vista e gostávamos de lhes poder colocar as questões mais acutilantes e pertinentes possíveis. E, portanto, era nesse sentido de podermos ter ainda estes esclarecimentos e estes desenvolvimentos que solicitava a intervenção seguinte. Obrigado.
Carlos Monteiro, CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, muito bom dia, Srs. E Srs. Deputados. Queria começar por cumprimentar o CILD. Eu não tive a oportunidade de ir à Madeira e, portanto, estou a contactar pela primeira vez com este problema. Queria avisar desde já também que não vou poder ficar até ao final da audição, uma vez que tenho que me deslocar para outra comissão. Agora, confesso que fiquei com uma série de dúvidas que vos pedia que me esclarecessem e a primeira delas é no que diz respeito àquilo que são as relações entre a Assembleia da República e o Governo. A nossa função aqui é essencialmente fiscalizar a atividade do Governo e a atividade da administração pública e dentro dessa mesma fiscalização estão também as entidades inspectivas. Ora, eu confesso que com um governo do Partido Socialista apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, pensei que estes problemas tivessem sido todos resolvidos. Tanto mais que foi isso que foi anunciado pela Sra. Ministra. Ora, confesso que fico surpreendido com as notícias que nos trazem aqui à Assembleia de que estas coisas não estão a correr bem. Tanto mais que a Sra. Ministra Ana Paula Vitorino disse que tinha resolvido o problema e não só. Disse também que investigações independentes e a ACT não tinham detectado nenhuma irregularidade. Podem-me confirmar se assim é? Não foi detectada nenhuma irregularidade? Tem informação por via da ACT de que não há problema nenhum? É porque, enfim, confesso que fico até, enfim, algo surpreendido também por isso, quer dizer, porque se a própria ACT diz que não há problema nenhum, diz-nos a Sra. Ministra, então se calhar andamos todos aqui a um engano. Depois, eu confesso que fico com algumas dúvidas também em relação a alguns aspectos que pedia, se possível, que me explicassem. Tanto quanto foi noticiado, salvo erro, 28 de junho tinham chegado a um pré-acordo com as administrações portuárias, julgo eu. E, portanto, a minha pergunta é porque é que, em vez de fechar esse acordo, no fundo depois se avançou para o pré-aviso de greve, ou seja, o que é que correu mal a partir deste dia 28 de junho, em que as coisas parecia que estariam a caminho de ficar resolvidas. Depois, uma outra questão que passou até nas perguntas anteriores é a ideia de que, e pedia também que me esclarecesse, que haverá aqui uma competição entre sindicatos. E pedia também que nos clarificassem se também é esse o entendimento do CIU ou não, e efetivamente o que é que sentem que estará aqui em cima da mesa. Depois, face àquilo que foram a intervenção do sindicato, o que eu pedi era que me explicassem também o entendimento que têm relativamente à prestação de trabalho suplementar neste momento. Ou seja, tanto quanto eu percebi, o CIL queixou-se de não haver a atribuição de trabalho suplementar a um determinado conjunto de trabalhadores, está a fazer greve ao trabalho suplementar e, portanto, a minha pergunta é, juridicamente, entendo o CIL que todos os trabalhadores têm direito ao trabalho suplementar, que a questão em si, que está em cima da mesa, é o direito ao trabalho suplementar, por fim, pedia que me esclarecesse, até porque eu, tanto quanto percebi, haveria aí uma questão que tinha a ver com as admissões dos trabalhadores mais antigos aos sindicatos e com, enfim, alguma relação aqui. O CIL está contra novas contratações de trabalhadores para a atividade portuária ou não? E, portanto, no fundo, como são matérias que foram abordadas e que podem suscitar dúvidas relativamente àquilo que é a posição do sindicato em relação a estes aspectos, nomeadamente no que diz respeito a um direito ao trabalho suplementar e uma objeção ou uma oposição, se quisermos, se poderia deduzir das suas palavras a que fossem contratados novos trabalhadores, eu gostaria de, tanto quanto possível, que me explicassem a posição do CIL. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito bom dia. Eu queria começar por saudar, cumprimentar o Sindicato de Estivadores e da Atividade Logística, saudá-los na imensa luta que têm vindo a concretizar na defesa do trabalho portuário, na defesa dos seus sindicalizados e na defesa daquilo que é a dignidade de quem trabalha nesta atividade. Como sabem, o PCP tem estado solidário com a vossa luta, presente em vários momentos, estivemos em eleições junto dos trabalhadores, acompanhámos a situação, apresentámos perguntas ao Governo sobre os problemas concretos que foram identificados e, para nós, o que se vive na atividade portuária é inaceitável. Não há uma guerra entre sindicatos. Há um sindicato que é um sindicato nacional que tem as portas abertas a todos os trabalhadores e depois temos sindicatos locais que têm um papel muito específico na promoção do trabalho precário, na discriminação salarial, no não acesso, por incrível que pareça, há sindicatos no nosso país que não permitem o acesso a generalizado dos trabalhadores e fazem-o numa perspectiva de cartelização e de manter um monopólio de algum acesso à contratação coletiva para um conjunto de trabalhadores que é uma peça fundamental para promover a precariedade e a instabilidade laboral no resto do setor. E, portanto, estes sindicatos naturalmente estão numa estratégia concertada com aquilo que é o grande patronato e os grandes grupos económicos que hoje dominam a atividade portuária no nosso país. E é nessa estratégia que esses sindicatos atuam e é nessa estratégia, ou é contra essa estratégia, que o CIL atua e tenta defender aquilo que é o acesso à contratação coletiva. E, portanto, há efetivamente uma discriminação no acesso à contratação coletiva e aí o Governo tinha uma palavra a dizer, porque o Governo, que nada faz para promover a contratação coletiva, para obrigar à negociação e concretizar aquilo que é um direito constitucional, que é o direito à contratação, por parte dos patrões da atividade portuária e o CIL, já foi um Governo que foi muito ativo e eficaz na definição de serviços mínimos do trabalho, de uma greve ao trabalho extraordinário, que por sua natureza não é regular e, portanto, não deveria estar sujeito a serviços mínimos. E porque é uma coisa extraordinária, serviços mínimos no trabalho extraordinário, não é? E, portanto, o Governo foi muito ágil a definir serviços mínimos no trabalho extraordinário, mas não teve uma palavra no que diz respeito à mediação e a obrigar à defesa da contratação coletiva e no acesso à contratação coletiva destes trabalhadores. E, portanto, relativamente ao Governo, estamos conversados, e é curioso que o CDS exija a intervenção do Governo relativamente a esta matéria, quando o PCP, quando apresenta normas e alterações ao Código de Trabalho que visam defender a contratação coletiva e dar-lhe força e dar equilíbrio para que os trabalhadores tenham uma contratação coletiva que efetivamente ponha em igualdade de partes a negociação, o PS tem aliados que não são o PCP, nem o Bloco, nem os Verdes. O PS tem aliados que são o CDS e o PSD, que se unem para eliminar qualquer perspectiva de melhoria das regras da contratação coletiva. É um facto, o PS votou ao lado do CDS e do PSD e não ao lado do PCP. Depois há uma discriminação, efetivamente...
Não há diálogo entre os senhores
deputados. Há, efetivamente, uma discriminação na colocação dos trabalhadores em função da sua sindicalização, e isso é inaceitável. É uma discriminação que merecia uma intervenção muito concreta, porque leva a problemas muito sérios que foram aqui referidos da queda dos salários. Leva até, nomeadamente em Lixões, que é a realidade que eu conheço melhor, a situações muito complexas, em que temos pais e filhos em sindicatos diferentes, com problemas muito sérios, em que uns têm direito à contratação coletiva e os seus filhos não têm, e esta é uma situação que é completamente absurda, inaceitável e que exige uma intervenção das autoridades, quer do Governo, quer da administração portuária, para não permitir que estas situações efetivamente aconteçam. Eu queria colocar-vos a seguinte questão, que tenho o meu tempo a terminar. Qual é o papel desta estratégia na degradação daquilo que é o trabalho na atividade portuária? Isto é, precariedade, trabalho temporário dentro da atividade portuária, os riscos para a segurança. É aceitável aquilo que foi aqui descrito pelo sindicato, que se vá buscar um trabalhador de um qualquer outro setor, ou um trabalhador de trabalho temporário, que não teve formação absolutamente nenhuma, que não conhece as regras de segurança da atividade portuária, e de repente passa esse trabalhador a manobrar e a fazer manobras perigosas com contentores com potencial muito grande de risco de acidentes de trabalho, aliás, foi aqui referido que já aconteceram, se é aceitável. E, por outro lado, qual tem sido a consequência para a própria produtividade dos portos nacionais. Isto é, com esta atitude de discriminação dos trabalhadores mais experientes que estão no SIL, que são trabalhadores que têm anos e anos de trabalho desta matéria, que têm uma experiência brutal na manipulação da carga, que têm níveis de produtividade muito significativos, que são discriminados e são postos a fazer limpeza de porões de navio e não a fazerem a sua atividade real, qual é a consequência também do ponto de vista da produtividade dos próprios portos a nível nacional, que é também uma questão que deve ser considerada. Mas a primeira questão e fundamental é da injustiça e inaceitável tratamento que os trabalhadores estão a ser sujeitos e da estratégia que está montada para manter a precariedade e a exploração dos trabalhadores na atividade logística. Disso.
Muito obrigado. Terminada a única ronda, eu agora passo a palavra ao sindicato, que tem o tempo de 25 minutos para uma resposta conjunta a todas estas questões e estes comentários que foram feitos. Tem a palavra.
Eu gostava de ter para aí 2 horas e meia, mas vamos ver o que é que eu consigo colocar em 25 minutos. Quanto à atuação do ACT, que é algo que transversalmente também percorre as perguntas, vão ter cá o ACT, eu quando muito poderei dizer aquilo que, alguns exemplos que têm vindo a acontecer. Por exemplo, no Caniçal, quando os nossos delegados sindicais interpelam o ACT, ouvem a responsável do ACT dizer: epá, mas vocês estão a dar cabo da economia nacional. Quando pedem para intervir, para ver o que é que se passa ali? Bem, eu gostava de dizer aqui também à partida, e se alguém na Madeira nos está a ouvir e nos Açores, nós não queremos dificultar, digamos, o abastecimento das ilhas. E nem esta greve o iria dificultar, e isso prende-se também com o despacho. Nós fazemos, e dou já essa resposta, nós fazemos normalmente 3 navios para a Madeira e 3,5 navios para os Açores, porque um é de 15 em 15 dias. Durante a greve total que nós fizemos, há 2 anos, era um lockout, pronto, mas não vou também elaborar muito sobre isso, nós fomos obrigados, por despacho, a fazer semanalmente 2 navios para a Madeira e 2 navios para os Açores. Neste momento estamos a fazer greve ao trabalho suplementar, ou seja, trabalhamos entre as 8h30 de segunda a sexta. em que todos os navios para os Açores e todos os navios para a Madeira podem ser feitos nesse intervalo de tempo. Todos. Estão-nos a obrigar, portanto, não a dois para cada região autónoma, estão-nos a obrigar a fazer três para a Madeira e três e meia para os Açores, ou seja, todos, com todas as cargas, com pedra, com contentores vazios, com o mais superfluo que se possa imaginar, todos os navios. É isso que o despacho nos obriga. E obriga para quê? Obriga, enfim, agora obriga até sem ganharmos, sem termos o salário, porque é só em Lisboa, obriga-nos para, nas slots, no espaço disponível durante os dias úteis, serem feitos outros navios que não têm nada a ver com serviços mínimos. Ou seja, com a desculpa de abastecer as ilhas, e pronto, já agora outro elemento que eu gostava de introduzir, nós, isso faz parte das atas, portanto, os ministros, as duas tutelas têm acesso às atas, antes de despacharem têm que ler as atas da DGERT, e está lá dito que nós exigimos que nos forneçam os contratos de serviço público que determinadas entidades estão obrigadas a prestar às ilhas. Armadores, empresas de gestiva, empresas de trabalho portuário, todas elas têm que ter estabelecido um contrato de abastecimento às ilhas, uma garantia mínima. Não nos fornecem esse contrato e nem sequer nos dizem que não fornecem, despacham e já está. Quando nós tínhamos, pelo menos, direito a ter a resposta. Não, nós não temos os contratos e, como eu digo, numa greve ao trabalho suplementar, estamos a fazer trabalho ao sábado para haver possibilidades de as entidades privadas que trabalham nos portos poderem fazer outros navios, portanto, com interesses privados. Portanto, com a desculpa de um interesse público, fazem-se negócios privados. É isso que os despachos são. E os senhores ministros que despacham isto sabem, porque estão lá os nossos protestos. E agora, enfim, como eu disse, mais agravado, vamos fazê-lo, ou ser obrigados a fazê-lo, com salários em atraso. Portanto, eu já falei sobre isto. Portanto, sobre o OCT, tenho essa situação bizarra. Tenho outras situações, ao fim de 7 semanas, o OCT da Figueira da Foz, que é do outro lado da rua, portanto, há uma rua entre o Porto e o OCT, só ao fim de 7 semanas é que foi ao Porto. E, entretanto, os trabalhadores ilegais lá a serem utilizados, a coação sobre os trabalhadores, trabalhadores a furarem a greve, a chorarem, com ameaças de que não é só ele que é despedido, mas também os familiares dele, aquilo vale tudo na Figueira da Foz. Esses trabalhadores que foram trabalhar a chorar, a furar a greve, agora inclusive estão a mentir porque, ao menos com a ACT, os ouça em sítio privado e reservado para poderem falar à vontade. Não, agora estão a mentir os que choraram e furaram a greve porque estavam a ser eles e as famílias ameaçadas. Feedback não temos. Não temos nenhum relatório, nem da Praia da Vitória, posso dizer que é a única região bem comportada, se eu posso dizer, no meio disto, porque tinha contratado 4 trabalhadores ilegalmente em tempo de greve e esses trabalhadores, a partir do início da greve, foram afastados. Estão suspensos os seus contratos a prazo. A única região que se comportou corretamente neste processo. Sei que chamamos ao continente uma região. Bom, quanto à questão do... E para não perder muito tempo, senão não chego ao fim da lista... O Sindicato Histórico Sil, sim, nós somos mais antigos do que a República. Nós existimos desde 1896. Portanto, somos mais antigos que esta casa. Nós não pessoalmente, mas as instituições. Eu acho que devíamos merecer algum respeito por aquilo que fazemos na defesa dos direitos de quem trabalha. E bom, sobre isso não vou dizer mais nada. Temos, enfim, muitas coisas na nossa história, muito internacionalismo, também defendemos esse lado das relações laborais e da ligação com outros países. Enfim, os estivadores nesse aspecto têm algumas particularidades. Pronto, eu já falei aqui sobre a questão da economia. Não se trata de dar cabo da economia, nós podemos estar a fazer os navios todos para as ilhas. A questão da representatividade sindical, sim, é um problema que nós temos, que eu tenho um exemplo concreto para explicar isto. Nós fizemos uma proposta de contrato de coletivo de trabalho em fevereiro de 2018 aos operadores, às empresas do Porto de Praia da Vitória. Nunca tivemos uma reunião formal, duas informais, porque é assim que os patrões aceitaram reunir connosco, duas reuniões informais. E a 30 de julho, 3 dias depois de ter sido iniciada a greve, tivemos a publicação de um contrato, de um acordo de empresa, firmado com o sindicato local que tem 3 trabalhadores. Portanto, já não estamos a falar sequer de grupo de amigos, nem dá para jogar uma sueca, não é? Portanto, estamos a falar de 3, provavelmente, como não tem quórum para corpos gerentes, depois todos os todos os reformados também podem ser sócios, e imagino que até alguns falecidos, não é? Portanto, e fazem-se assim contratos coletivos de trabalho, quer dizer, instrumentos de regulação coletiva entre os patrões de cada porto e estas entidades locais minimalistas, para não chamar outra coisa. Quanto a nós, ilegais, mas também ninguém vê isso. E depois com este problema, é que não é um problema da fragmentação sindical, não é? Depois a coisa da universidade. Não, nós defendemos determinados princípios. Se quiserem todos filiar-se, nós estamos de portas abertas. Agora, essa fragmentação é uma fragmentação fictícia e que só serve os interesses, digamos, coletivos e em rede destes empresários que têm todas as ligações entre eles e estão nos portos todos. E, portanto, este modelo não é um modelo que aparece por acaso. É porque os trabalhadores, as empresas que estão em Leixões estão em Lisboa, estão em Setúbal, estão na Figueira da Foz, enfim, as que são em Lisboa também estão na Madeira e por aí fora e pelos Açores. Esta questão da representatividade tem realmente que ser tratada, porque são caímos em aberrações de estarmos a falar em sindicalismo, contratação coletiva, melhor a lei, mas depois temos agentes no terreno que dão para tudo. Já não falar no caso de Leixões, que é muito mais perverso, enfim, dirigentes sindicais envolvidos até em questões de corrupção e outras, que nós também temos provas sobre isso. Não será que o sítio próprio para gostar de desenvolver muito o tema, mas depois estamos confrontados com isso, não é? Com entidades que estão sempre disponíveis para assinar aquilo que o patrão lhes puser à frente. Nós tivemos isso em Lisboa. O conflito de Lisboa resulta de criação de uma segunda ETP, de uma segunda empresa, para falir aquela onde estavam 150 estivadores, com a criação de um sindicato e de um contrato assinado em 2 dias, por dirigentes que a seguir foram corridos pelos próprios associados desse sindicato e acabaram com o sindicato porque aquilo foi posto à frente para assinar. É desse sindicalismo que nós não pactuamos e, portanto, estamos completamente contra. E as entidades oficiais têm que criar formas de que isto não possa acontecer. Nós não temos que ir para tribunal para acabar com estas entidades. O Ministério Público tem que acabar com elas. Elas existem, são visíveis. É só investigar. E é só se nós queremos que se investigue. Que se investigue estas ilegalidades nos portos, estas ilegalidades na representação sindical, todos estes mecanismos de vício de tudo isto, não é? Depois eles entram nesta questão da desigualdade salarial, é evidente. Depois temos duas tabelas, uma tabela para os mais velhos, que vai até aos 2000, e uma para os mais novos, que vai até aos 1000, se não for só até aos 800, até aos 700. Portanto, gerações diferentes têm direito a perspectivas diferentes. Já para não falar da precariedade, que todas estas entidades embarcam. Posso dizer que em Lisboa estivemos ameaçados de um despedimento coletivo. Praticamente todos os trabalhadores precários que existiam em Lisboa estão hoje com contratos permanentes em Lisboa. Há um grupo de residual de 15 trabalhadores precários em Lisboa e um outro pequeno grupo foi admitido depois ou recrutado depois. Todos aqueles que provêm da época do conflito, em que tudo ia fechar e os navios iam desaparecer e tudo mais, os navios estão cá, enfim, agora não estão em período de greve novamente, mas a verdade é que há lugar para a criação de emprego. Agora, a criação de emprego é sério, é o que nós defendemos. Não é para dizer que se está a criar emprego, como no Porto de Setúbal, há 200 trabalhadores precários, há 20 anos, e que não têm direito ao trabalho. E deram-nos os elementos, oficiais das empresas, e se 100 trabalhadores, se 93 concretamente, tivessem sido permanentes em 2016 e 2017, teriam tido trabalho todos os dias. No entanto, tivemos ali 200 e tal trabalhadores precários e ninguém pode constituir família, comprar casa, nada. Isto é do desconhecimento do ACT? Não pode ser. Os descontos estão na Segurança Social, é só ver quantos turnos as pessoas trabalharam consecutivamente todos os dias. 40 turnos por mês. Como é que podem ser precárias? Porque hoje trabalham para a empresa A, amanhã para a B e depois para a C. Bem, isto é circularização, isto é outro vício. Também se faz isso para roubar dinheiro, não é? Neste caso é para roubar postos de trabalho. Criar trabalho fictício. Trabalho que não é trabalho, que não é emprego. Não é emprego. Quanto às afirmações da senhora Ministra, pois isso terão que lhe perguntar ela um dia, novamente, quando vem dizer que consultou uma entidade independente e não detectou irregularidades. Quanto tempo é que eu gastei já? É aquilo o que falta?
Não, isto é o que eu sou.
Ah, boa.
Ainda tenho 15 minutos.
Boa. Ok. Quanto às entidades independentes, eu não sei quais, a senhora Ministra não disse, sei é que uma entidade independente que vai analisar um problema e que não houve o queixoso, é capaz de estar logo errada à partida, não é? O ponto de partida é um pouco complicado de definir. Por muito que nós escrevamos, enfim, é evidente que devíamos ser ouvidos. Não sei que entidade independente foi. Essas entidades independentes, se forem aqui chamadas, poderão eventualmente esclarecer. Agora, como eu costumo dizer, ou está, mentira, Sr. Ministro, ou estamos nós, quer dizer, isto não tem meio termo, independentemente dessa mentira ser baseada em elementos que lhe deram erradamente. Bom, vamos manter isso em aberto. Quanto à questão de, em 28 de junho, termos chegado a acordo, é assim, nós em 28 de junho chegámos a acordo em Lisboa, enfim, e ultrapassa realmente a questão de Leixões e Canissal, mas depois chega lá. Nós em 28 de junho chegámos a acordo em Lisboa em relação a dois grupos de matérias. Primeiro, em relação a uma série de pontos que as empresas estavam a violar relativamente ao contrato coletivo de trabalho. E, portanto, o acordo é, vamos lá cumprir aquilo que já assinei antes, por parte das empresas. Nomeadamente, terça-feira é carnaval. Ah, sim, se o governo der é carnaval. Resultado, ali não era feriado. Ok. Ah, porque não é o governo que dá os feriados, é a Assembleia da República. Enfim, má fé completa na questão da negociação. Portanto, e outros aspectos? Os plenários? Não, quem for para um plenário apanha falta injustificada. Bom, são esses aspectos que estão corrigidos no Acordo de Lisboa. Corrigidos, enfim, reconhecidos, reconhecidos novamente. E nesse Acordo de Lisboa também está o aumento salarial. Nós, nos últimos anos, desde 2010, não temos aumentos salariais em Lisboa. Estamos a falar do Acordo de Lisboa. Perdemos 10% em relação à inflação, já não estou a falar dos impostos. 10%. Esse acordo permitia recuperar 4%. É isso que é o acordo. Agora, quando assinamos um acordo, pelo menos este sindicato, quando assina um acordo, não é para ficar amarrado de pés e mãos em relação a todo o resto das questões que continuam por resolver no país em relação à área laboral com a qual nós temos a ver. E todas as empresas que assinaram o acordo connosco em Lisboa, porque são os mesmos patrões em Leixões, porque são os mesmos patrões no Canissal, sabem, até porque isso era falado nos plenários, sabiam na altura, quando assinaram o acordo, que nós íamos levantar a questão, numa primeira fase, de uma forma simbólica, de que não podiam continuar as perseguições em Lisboa, em Leixões e no Canissal. E, assinado o acordo, e com o acordo de todos os sócios de todos os portos, foi decidido simbolicamente declarar uma jornada de luta, um dia, para chamar a atenção para essas perseguições em dois portos. E as empresas que tinham acabado de assinar o acordo connosco em Lisboa há 10 dias, rasgaram-no. Rasgaram-no. Mas, quer dizer, mas onde é que passa pela cabeça de alguém que este sindicato, porque assina um acordo para voltar a ser prática, verdade, aquilo que já tínhamos assinado antes no contrato coletivo, e um aumento salarial de 4% depois de uma perda de 10%, que vamos deixar de ter direito a fazer dias de greve ou deixar de ter direito a fazer plenários? Quer dizer, isto só por uma mente, enfim, perfeitamente desequilibrada, que se calhar também as temos ali. E, portanto, foi só isso que aconteceu. Nós, passados uns dias de termos feito o acordo em Lisboa, e porque também já o tínhamos vindo dizer previamente às próprias entidades que assinaram o acordo em Lisboa, declarámos uma jornada de luta. Os patrões de Lisboa, como eu disse, são patrões nos outros portos todos, rasgaram o acordo. Isso é uma declaração de guerra. Isso é uma declaração de guerra. Nós não rasgámos acordo nenhum. Vieram várias entidades, nomeadamente oficiais, dizer que nós rasgámos o acordo. É falso. Nós assinámos um acordo e, a seguir disso, declarámos uma jornada de luta de um dia. Se nos dizem que não podemos fazer essa jornada de luta, é porque nos estão a dizer que não podemos fazer greves. Isso é inconstitucional e nós, a nível nacional, estamos e declarámos, e agora já vamos no dia 1 de junho, no dia de janeiro de 2019, e não vamos fazer trabalho suplementar. A pergunta está aqui mais à frente, mas eu vou já responder. Se não permitem aos trabalhadores do Canissal, aos nossos sócios, aos outros podem, fazer trabalho suplementar no Canissal e em Leixões, nos outros portos não vamos fazer trabalho suplementar, ponto final. Isto é simples de perceber. Ou não discriminam, e fazemos todos, com que dimensão? Vou já passar essa explicação. O que é o trabalho suplementar para nós? Como eu disse, nós teremos sido o sindicato, e vamos fazer isso à frente em Setúbal, que mais postos de trabalho permanentes tem criado, enfim, em termos percentuais, não somos um sindicato que representa milhares de trabalhadores, mas temos batido pela contratação permanente de trabalhadores. Mas temos a noção de que nos portos existe algum volume de trabalho suplementar que não pode ser feito de outra forma. Os portos trabalham, em Lisboa trabalham muitas vezes 24 horas por dia, trabalha sábados, domingos e feriados. Se não houver alguma previsão para trabalho suplementar, os portos param. Param, porque só para podermos trabalhar em sábados, domingos e feriados esgotamos, são 3 mil horas, esgotamos as 250 da lei. E, portanto, previmos no contrato de Lisboa que possamos ir até às 850, ou seja, dois turnos, acaba por ser dois turnos semanais para permitir, hoje uns, amanhã outros, com uma distribuição equitativa desse trabalho suplementar, que deve chegar a todos, nós não fazemos discriminação nenhuma, todos são permanentes, são efetivos, devem ter acesso ao mesmo volume de trabalho suplementar, coisa que os patrões também não gostam, porque gostam de dar tudo a uns e nada a outros, faz parte também da política empresarial essa discriminação em todas as situações. Nós defendemos, e está assinado no Acordo de Lisboa com a Vão das Tutelas, que isso é assim, temos 850 horas de trabalho suplementar, mas, e aqui voltamos ao CT, nos outros portos, nomeadamente no de Leixões, não está previsto um volume de trabalho suplementar superior. E, portanto, o ACT devia imediatamente, a partir do momento que as empresas ultrapassam, ou que os trabalhadores ultrapassam as 250 horas, não permitir que haja mais trabalho suplementar. Não são os trabalhadores que estão em violação, são as empresas que estão a cometer infrações. Mas o ACT nada faz. Nada faz na Figueira, nada faz em Porto Nenhum. No Porto de Leixões, há uma aberração ainda maior, já agora investiguem também isso. No Porto de Leixões, um Instituto Público disse, ou escreveu, ou decretou, que o trabalho em sábados, domingos e feriados não é trabalho suplementar. Estamos a falar em 3 mil horas anuais, não é trabalho suplementar em Leixões. Aquilo é um microcosmos, de certeza, para todos os efeitos, aquilo deve estar fora do planeta Terra, ou pelo menos do planeta Portugal, porque não ser trabalho suplementar sábados, domingos e feriados, quando é pago como tal, só para não contar, só para engordar bem uns e os outros passarem miséria, é disso que se trata em Leixões. É esse o esquema mafioso. É uma componente do esquema mafioso que lá existe. Claro que não há competição entre sindicatos. Quem quiser defender outras coisas, defenda que nós defendemos o que defendemos. Quanto ao entendimento quanto à prestação de trabalho suplementar, já aqui falei. Claro que defendemos que o trabalho suplementar seja feito prioritariamente pelos trabalhadores do Porto, pelos trabalhadores profissionais, que há realmente aqui questões de segurança. E não só por isso, nós não aceitamos que é o esquema que está a ser implementado em Leixões, que aqueles 40 trabalhadores do sindicato local tenham todo o direito ao trabalho suplementar todos os dias do ano, 363 dias por ano, os nossos sócios não tenham direito a nenhum trabalho suplementar e depois sejam introduzidos ali centenas de trabalhadores precários para irem ali quando é preciso tapar o trabalho suplementar dos profissionais que lá estão. E fazem-no tão bem que, desde perderem os membros inferiores, que já perderam, até acidentes, como há na Madeira, que o mecânico perdeu também um ou dois dedos, e depois foram-no até pôr fora do porto, não sei se era para parecer que ele não era portuário. Mas a ambulância veio buscá-lo fora do porto, que alguém se encarregou de o pôr lá fora. Ou aquilo que aconteceu também há 3 ou 4 dias em Leixões, que um expert, eles não têm a culpa, coitados, que sem formação para aquilo varreu por cima um contentor, um navio porta-contentores, e arrancou-lhes o sonar, o radar e restantes antenas, e o navio teve que estar ali 3 dias parado, sem operar, um grande navio, Maersk. Portanto, é dessa produtividade que nós estamos a falar. Mas vai mais longe, quer dizer, quando estamos a meter no sistema, numa atividade, que é uma atividade de linha de montagem, se alguém não fizer o que tem que fazer, aquilo sofre tudo. Quando colocamos ali trabalhadores que não têm realmente essa formação, nem essa experiência, não se ganha ao fim de um mês, nem de dois, nem de três, claramente estamos em nome ou para proveito dos interesses particulares das empresas que dominam o setor e não por uma questão de serviço público, é isso que eles deviam estar dedicados, é isso que eles contratam. São contratados para efeito das concessões, eles não querem saber, estão a dar um mau serviço, estão a prejudicar armadores, estão a prejudicar os clientes, estão a prejudicar a economia nacional constantemente, com médias baixíssimas que são de ser feitas nos portos, com isto que está a acontecer. Se repararem, não se fala dos portos. Nós não temos nenhuma ciúme em relação aos taxistas. Taxistas demoraram 8 dias o processo deles. Nós, nem no dia que estávamos em greve, passaram notícias. E depois passam notícias. Passou na RTP. E depois passam notícias. Passam notícias publicadas pelas próprias administrações portuárias a dizer que não se passa nada. E nós temos informação dos clientes, e-mails e outros documentos, e dos próprios armadores, a dizer que estão a sofrer prejuízos avultadíssimos na ordem das centenas de milhares e de milhões de euros. Mas, no entanto, as entidades oficiais, a administração portuária, não se passa nada. Nós sabemos uma anedota sobre isso, mas não vou contar aqui. Que é aquela que mandam sentar o leãozinho, não se passa nada. Bom, disso que estamos a falar, não se passa nada nos portos. Agora, porque agora não interessa. Há dois anos, era todos os dias os portos estavam a arder. Agora não se passa nada. E estamos parados há dois meses, parados, entre aspas, a fazer o nosso trabalho diário. Bom, já confirmei algumas coisas que o deputado do PCP também disse aqui. Claro que nós defendemos outra perspectiva. Sim, o Governo defende serviços mínimos e não a contratação coletiva. Nós estamos fartos, enfim, o PCP, o Bloco também esteve ao lado, na defesa da eliminação da lei que temos para trabalho portuário. Nós temos uma lei que permite que seja mais precário nos portos, como está a ver, não é? Do que em qualquer outro setor de atividade. E depois com... preciosismos destes, que são vícios da contratação coletiva. Nós, por exemplo, não podemos, por uma questão de não contingentação, não podemos dizer quantos trabalhadores têm uma equipa. Não podemos sequer dizer que uma equipa tem que ter um coordenador ou que tem que ter alguém responsável pela segurança. Não podemos, porque a lei diz que não podemos contingentar. Porque as empresas compraram aquilo, claro, aquela disposição da lei. Qualquer pessoa pode trabalhar nos portos, basta trabalhar uma hora para ser estivador, é isso que diz a lei. Quer dizer, é a lei que temos, que permite, pois, esta perversidade toda de uma precariedade brutal e de nós não podermos sequer estipular condições mínimas para o trabalho. Embora depois as empresas venham dizer que as equipas mínimas de segurança até são aquelas. Nós temos documentos das empresas que dizem, mas como a lei diz que nós não podemos escrever, não está no contrato coletivo. Portanto, é a aberração contratual que temos. Sim, temos aqui a questão de pais e filhos. Espero que os pais de Leixões estejam a ouvir, porque realmente se os pais se preocupassem com os filhos em Leixões, isto já estava resolvido. Mas como tem que ser os pais dos outros portos a tratar dos filhos deles em Leixões, temos o problema que temos a nível nacional. Lamento isso, mas é a verdade. Agora, podia aqui arranjar uma desculpa, mas eles também estão presos num esquema mafioso do próprio sindicato de Leixões. E como estão à espera de qualquer coisa em fim de carreira, isto tudo acontece. Embora ninguém saiba de onde é que vem aquele dinheiro para aquele sindicato, porque também há, bem, sabemos, há ali dotações patronais nas contas do sindicato. Portanto, se calhar, há muita coisa que se explica de outra maneira, coisas que também são ilegais e que era bom investigar. Qual o papel desta precariedade e segurança no trabalho? Já falar sobre precariedade e segurança. Não, a produtividade, eu já falei um pouco sobre, pela aposta nesta precariedade, né? Basta ir ver, uma administração portuária, concretamente da Figueira da Foz, dizia no primeiro dia em que entrou a greve às terças-feiras, o Porto esteve completamente a trabalhar. O que as administrações portuárias deviam fazer, em bom da verdade, era publicar, cá para fora, não é os recordes que se batem. Os recordes que se batem são os estivadores que os batem. Sim, mas os estivadores em portos em que os trabalhadores estão perseguidos, estão discriminados, como é o Porto de Sines e é o Porto de Leixões. Batem-se recordes. Sem nenhuma contrapartida para os trabalhadores. É essa questão que nós colocamos. Quer dizer, nós estamos num setor estratégico. Movimentamos a economia nacional e depois somos discriminados. Quer dizer, colocamos trabalhadores que fazem 10 contentores à hora em vez de e perseguimos os que fazem 30 à hora. É esse tipo de, em nome de uma estratégia que é não pode haver um sindicato que tenha capacidade negocial ao nível dos grandes grupos económicos que controlam os portos portugueses, que um tem sede no Corpo Santo e outro tem sede em Istambul, é isso, e o outro em Singapura, de cidade de Estado. Portanto, se não podemos ter sindicatos que se batam à altura e temos de ter sindicatos fragmentados, enfim, nós nessa perspectiva não entramos. Mas pronto, basicamente, e estamos nos 25 minutos, não queria abusar, muita coisa haveria para dizer, mas sim, gostaríamos que investigassem a fundo tudo aquilo que se passa. Não é para lhes dar razão, é para que os trabalhadores tenham direitos neste país e não se sintam que estão a ser perseguidos só porque têm direito a uma livre opção sindical. Isso não pode continuar a acontecer neste país, enfim. E esperamos que a Assembleia da República tenha mecanismos para fazer e para investigar a fundo o faça, porque se não o fizer rapidamente, a economia nacional vai continuar a sofrer, independentemente de todo o branqueamento que as entidades oficiais façam de todo este problema que é enorme. Muito obrigado.
Muito obrigado pela vossa presença. e nós vamos só aqui fazer um interregno de poucos segundos, porque vamos continuar com a nossa reunião, vamos só despedir-nos dos nossos convidados.
Muito obrigado. Obrigado pela nossa parte.